Começando mais um Hope Hour, muito obrigado porque você tá aí mais uma vez com a gente. E olha, ainda tô vivendo aqueles resquícios do período das férias, todo mundo pedindo pro Hope voltar. Voltamos, já estamos aí com vários episódios e hoje vai ser muito especial. Você sabe que o Hope Hour é esse momento para você parar em um pouquinho o que você tá fazendo, ou continuar fazendo todas as suas coisas, mas colocar o áudio, ou colocar aí, né, no YouTube, no NT Play, acompanhar esse momento, que é uma conversa super agradável, uma conversa muito dinâmica, e a gente sempre com a sua participação, a sua interação constante junto com a gente. Hoje tá especial, como toda semana eu falo isso, mas é que realmente ainda não chegou o dia que não tá.
Que bom,
olha só,
que
olha
bom,
só minha mesa, bom. Só minha mesa, só os músicos hoje aqui, olha, só os músicos. É, músicos é uma das facetas, né, dos dois, inclusive, nós vamos conversar daqui a pouco. Me ajudando nessa apresentação aqui, o Kelvin, bem-vindo, viu, Kelvin?
Obrigado, Wagner, é um prazer estar com vocês aí, espero que seja um programa abençoado, que eu possa somar aí com vocês.
Kelvin canta desde sempre, nasceu, acho que em vez de chorar já cantou.
Mais ou menos por aí.
E tá nessa estrada aí até hoje.
Estamos aí pra levar a palavra de Deus da forma que a gente mais gosta, né, Jefferson, através da música.
Eu falei, inclusive, sobre diferentes questões,
sim,
né?
Sim.
Porque o Kelvin, ele canta desde sempre, né? Tem um ministério musical, mas tem duas formações, inclusive.
Isso, isso.
Na área de comunicação, você fez jornalismo.
Exato. Jornalismo e teologia ali pelo NASP.
Então, na área de comunicação, jornalismo, meu colega aqui.
É isso aí.
E fez teologia.
Isso.
Quem também fez teologia aqui nessa mesa?
Nosso convidado.
Nosso convidado, Jefferson Pilar.
E aí, que alegria estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Essa é a primeira vez que eu participo de um podcast.
Olha aí.
É mesmo?
Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Eu tenho que agora falar sobre o meu programa que a gente faz lá na TV também. O Caixa de Música.
Uh-huh. Verdade, mas um
Caixa
podcast assim, focado só no
verdade.
Podcast.
Okay. É só na web mesmo e tal.
É.
Primeira vez.
Primeira vez, primeira vez. Mas é claro, Caixa de Música. Nessa nova roupagem tá muito legal. Inclusive.
Muito legal, é. O Kelvin é produtor do Caixa
isso,
de Música.
Estamos
né?
lá produzindo.
Legal. Ô Jefferson, eu falei da teologia, mas você também canta desde sempre. Não sei, você canta desde criança, igual o Kelvin, assim?
Canto desde criança, assim, não profissionalmente, porque o Kelvin já começou assim.
É, já começou com o ministério, né?
Mas comecei ali na igreja, a música sempre me encantou, mesmo eu não tendo estudado música, mesmo
uh-huh.
assim. Mas sempre me encantei pela música e pelas palavras, né? Então, desde o início, desde pequenininho, sempre prestando atenção naquilo que se é dito na música. Mas profissionalmente já veio, foi jovem, né, 14 anos, mas não tão pequititinho assim, 8, né?
Uhum.
Eu comecei a me encantar mais pela música a partir dos 8 anos, quando eu tive a experiência com a igreja. Ali na igreja eu falei, caramba, isso é muito legal, quero fazer isso, quero ser isso.
E aí, depois desse momento da conversão, e até bem depois, assim, já, né, com uma certa maturidade, um certo tempo já de igreja, você resolveu fazer teologia.
Sim.
E aí, então, temos dois conhecedores profundos da palavra de Deus aqui nessa mesa hoje.
Quando fala assim, profundo...
Eu quis colocar uma pressão em vocês.
Botou pressão.
Vamos lá, primeira assim, pergunta, a gente... Jefferson.
Eu trouxe aqui o Na Mira da Verdade hoje pra...
Vamos lá, vamos lá.
Primeiro... É porque a teologia é um objeto de estudo eterno, né?
É, uma eterna formação, né?
Com certeza. Então, o que é profundidade, né? Só isso aí já daria um debate imenso, define a profundidade.
E até conversando contigo em outra oportunidade, Jefferson até conversou, afirmou, né, que tem muita gente que às vezes não faz o curso, mas a conexão que essa pessoa tem com Deus é tão profunda que às vezes é maior do que a de um teólogo,
então,
de um teologando,
existe,
entende?
A profundidade
conhecimento,
da informação, do conhecimento, a pessoa conhece os códigos e sabe lidar com aqueles códigos ali.
Isso.
Mas a teologia está para além de uma ciência, né?
É
uma experiência. Então, eu costumo sempre dizer, mente sabida não é sinônimo de mente convertida. Ser mente informada, qualquer um consegue pelo seu esforço. Já na dimensão da conversão, já é milagre, né? Deus que opera em nós o querer efetuar e tal.
De qualquer forma...
A gente já pode chamar isso de profundidade.
Sim.
Já
sim.
Aprofundamos aqui, ó. Já aprofundamos.
Mas isso também não tira o fato de que é muito gostoso estudar teologia.
E
eu super recomendo para que todos que têm condições, que têm tempo para isso, que estudem. Às vezes nem sempre uma faculdade... Mas existem vários cursos
com
aí
certeza.
Que a gente tem, de nossos teólogos aqui,
sim.
que a gente admira, que a gente pode fazer para estarmos cada vez mais aprofundados.
É fundamental, é fundamental o estudo, né?
Sim.
Eu vou estudar teologia para sempre.
Com certeza.
Não tem jeito.
Que acontece? Você falou, né, que canta desde sempre e tal, mas profissionalmente começou depois. E você está falando que vai estudar para sempre. Não só teologia, né? Porque agora você está fazendo comunicação.
É um cara que não gosta de parar de estudar.
Não gosta de parar.
Qual vai ser a próxima faculdade?
Estou sempre tentando. É possível. Estou sempre anexando conhecimento, informação, né? Para mim mesmo... É, como ser humano,
uhum,
né? Agora, eu nunca vou fazer medicina.
Por quê, Jefferson?
Porque não é... Não...
Eu nunca vou fazer engenharia.
Nunca farei porque engenharia eu não... também, a matem... nem matemática, nada
então,
dessas
a
coisas.
A matemática vai me vencer ali no, primeiro, no primeiro dia de aula.
Ah, já me venceu. Agora, eu posso fazer psicologia.
Nossa, olha aí.
Que é uma área teólogo... que eu gosto muito.
Sim.
Flerto demais, assim... Uhum. E se eu tivesse grana e tempo, eu já estaria fazendo ao mesmo tempo que a publicidade.
Não descartamos, hein, no futuro.
Rapaz.
É, gostaria.
Você está fazendo, né, algo na área da psicologia?
Te falaram no ponto isso, eu tenho certeza.
Fazendo uma postagem do Wagner, tá estudando psicologia.
Você viu, Jefferson?
Vi.
Já pensou, teria
depois você me falar que
acho que você comentou também, é.
Você comentou. Depois eu gosto de TCC e psicanálise. Então, você vê, eu nem sou estudante de psicologia,
e
mas...
E já tem até a área que ele atua.
É que eu gosto, que atua não, né?
Que atua não, é que gosta.
Mas vocês gostaram do furo, né, pessoal? Trouxe aqui em primeira mão pra vocês aqui, ó.
A produção tá te matando. Pois é, depois a gente troca umas figurinhas.
É isso mesmo, Wagner.
Nunca é tarde.
Nunca é tarde pra revisitar escolhas mesmo, né? Somos seres humanos. Então, a gente, o tempo vai passando e a gente vai se tornando outro.
Sabe o que acontece, Jefferson? Até tem uma ligação com o que eu ia dizer aqui. A gente vive num país, eu acho, que, de um modo geral, as pessoas querem colocar um rótulo em você. Uhum. E aí você tem que vestir esse rótulo e ir pra sempre com ele. Uhum. Então, assim, Jefferson, cantor. Qualquer coisa que o Jefferson fizer, além da música, vão pensar assim, ah, ele tá infeliz com a música. Ih, mas então ele tomou a decisão errada lá, não sei o quê. Cara, não é isso. Por exemplo, eu sempre senti em você, te conheci cantando. E te conheci, eu sou do momento Festa no Céu,
com
né?
Com certeza, lá
do início.
Não.
Eu também. Eu
Jefferson
também.
Já veio na Identidade 200 milhões de vezes.
Jefferson cantou com voz e violão na minha escola lá no Rio de Janeiro, no Padre
antes de lançar.
Já conheci as músicas do Festa no Céu antes de lançar o álbum.
É verdade.
Mas assim, embora as pessoas te conheçam muito como intérprete, eu nunca senti que você era uma pessoa que estava amplamente realizada só sendo intérprete.
Não.
Eu acho que você tem muito que você quer compartilhar, do que você pensa, do que você sente, e isso vem através das suas músicas. Isso vem através do que você faz de projeto visual nos seus projetos, né? Você tem muita coisa pra dizer. Eu falei essa do rótulo só porque também é isso. Eu tinha outras coisas na vida que eu queria fazer, né?
Claro.
E aí tamo fazendo. Mas no seu caso, não é isso. Você tem uma vontade de colocar pra fora coisas que você sente muito internamente?
Com certeza. A música é uma ferramenta.
É
um ofício. Quando a gente pergunta assim pra criança, o que você quer ser? A maioria das respostas é o ofício. O ser... Não é o ofício, não é o trabalho.
Sim.
O que você quer ser? Psicólogo? Não. Eu quero ser um ser humano melhor.
Sim.
Eu quero ser um pai, né? Então, eu não quero o ofício. Ofícios são só ferramentas que eu uso para comunicar aquilo que sou. Então, eu tenho algo a dizer e a música é um meio que eu uso. A música, a escrita...
O veículo,
a composição,
né?
É só o veículo. Né? Quando eu não posso ser resumido ao meu ofício, né? Eu sou mais do que o meu ofício, muito mais do que isso. Então eu sempre encarei a música como um meio de dizer algo. Eu tenho algo a dizer a partir do que eu sou, e a música é uma das ferramentas. E agora eu estou encontrando outras formas de dizer, né?
Sim. De dizer
outras formas,
veículos
de comunicar outras.
Agora,
veículos.
Deixa eu só. Você está com uma pergunta engatilhada aí,
pode,
meu
co-apresentador
aqui. Não, é só para a produção não brigar comigo. É o seguinte: deixa eu aproveitar esse momento que o Jefferson até falou dos veículos que ele tem para acabar conseguindo comunicar. Vamos mostrar aqui um projeto lindíssimo que o Jefferson tem com a web, já que estamos aqui neste ambiente.
Opa.
Que é o Luau. NT Play. Ficou lindo.
Ficou lindo, ficou lindo.
Ficou lindo.
Ficou lindo.
Eu sou suspeito.
Incrível. Não.
Mas a gente não é. Ficou lindo.
Eu sou um pouco também,
é verdade.
Né?
Eu sou o único neutro aqui, gente. Olha.
Fala aí, o que você achou?
Ficou maravilhoso.
Que bom.
Se você ainda não assistiu, por favor.
E toda a proposta de vocês, eu gostei muito de ser percebido por vocês, da web, como alguém para além da música. Porque o Luau é um projeto para além da música.
É.
Tem música, mas não é só música.
Não é um projeto musical.
Sim,
é.
Tem reflexões ali no meio que, inclusive, eu queria entender como que foi essa parte, Jefferson, porque a gente que acompanha você, principalmente nas igrejas, a gente já vê você, além de cantando, você refletindo ali, você contextualizando tudo que você escreve, tudo que você canta. Mas o Luau me trouxe a sensação de algo mais intimista, sabe? De algo...
Que bom.
Como se eu estivesse fazendo um pequeno grupo ali na sala de tua casa, com os teus amigos mais próximos, sabe? A leveza que a gente comentava em off, né? Antes de começar aqui. Uma leveza que a gente... Parece que eu tô ali... Quando eu tô na frente da tela, né? Assistindo, parece que eu tô ali sentado. Igual você tá ali distribuindo agora ali um pãozinho. Parece que eu tô ali sentado, tô ouvindo você falar sobre a tua experiência com Cristo. Como que foi essa oportunidade de construir algo além da música, como o Wagner disse, assim?
Se você nunca viu esse projeto na sua vida, tá ouvindo a primeira vez, novotempo.com...
Importante, é.
Né? Você entra lá e vai ter, já nos destaques, o Luau com o Jefferson Pilar, que tá lindíssimo.
E baixa o aplicativo do NT
Play. Eu falei errado?
NT Play.
Ah, não, aqui no novotempo.com é o NT Play. NTPlay.com.
Baixa o aplicativo.
Baixa o aplicativo.
Muito conteúdo.
Muito conteúdo incrível e o Luau é um deles.
Então, isso, como você falou, já é algo que eu faço.
Sim.
E eu fico muito feliz quando sou percebido assim, quando as pessoas conseguem me perceber para além do mero entretenimento. Porque tem muita gente que me observa como, só como um entretenimento. E é mais do que isso. Quando a equipe do NT Play me procurou, eles falaram assim, a gente não pensou em outra pessoa senão você. Então eu fiquei muito livre. É claro que teve toda uma proposta dialógica, a gente dialogou Sim. muito sobre o projeto, né, sobre o tema, né, foi uma proposta deles também, e eu amei o tema. Então tudo foi meio que se encaixando. E eu gostei também, cara, que é ter uma extensão de estudo bíblico.
Certo, importante.
Né? Seguindo a minha linguagem ali. Então, eu gostei
uma
muito.
Uma linguagem mais leve, projeto. Né? Mais tranquila de se entender
leve,
a experiência.
Muito focado realmente na caminhada cristã. E eu falo o seguinte, a caminhada cristã, pelo óbvio, é uma caminhada com Jesus.
Sim.
Então, é bem cristocêntrico. Eu fiquei muito feliz por ter sido escolhido. Estou aí. Se quiserem...
Para o Luau 2.
Estou aí. E para mim, muito obrigado por essa oportunidade. Já recebi tanto testemunho bonito disso.
É mesmo, Jefferson.
Muito testemunho.
Que legal.
Depois eu queria compartilhar com
vocês. Por favor.
Tanto quando eu vou na igreja, mas as mensagens, inbox, né? As pessoas mandando mensagens no privado ali. Então, muito quero agradecer aqui, né, o NT Play, a você. E espero que possa alcançar muita gente ainda.
Com certeza. A gente realmente, reuniões de criação e Sim. tal, a gente pensou no projeto, né? Para você vestir o projeto. E realmente foi isso. Tem isso. Você sempre é uma pessoa que está muito preocupada em trazer uma mensagem para além da mensagem cantada.
Sim.
Né? Você é o tipo de cantor que vai lá e você diz uma coisa antes da música, se você tem só aquele momento musical.
Sim.
Mas as pessoas estão te conhecendo cada vez mais também como alguém que tem uma mensagem, que fala. E o que eu acho que ficou claro para todo mundo nesse projeto é que, assim, a música é um veículo, a teologia... não diria que é um veículo, a teologia é o conteúdo, né?
Sim.
A teologia é a plataforma de interpretação pela qual você observa o texto.
É.
Por isso que a teologia não é o texto, o conteúdo é o texto, a teologia também é o meio.
Agora, é muito legal quando você vê a comunicação junto com a teologia.
Ah, maravilhoso.
Né?
São as áreas que eu mais amo.
E aí, eu acho que a gente viu aqui um Jefferson muito comunicador. Eu converso aqui com o pessoal às vezes, né? Porque eu sou apaixonado por esse assunto, obviamente, claro. Né? Trabalho com isso há um tempão. E eu sempre falo, tem gente que você assiste e você fala, ah, tá, é uma pessoa que tá ali apresentando. Agora, tem gente que não. Tem gente que consegue o olhar da pessoa, a fala da pessoa, parece que
Sim.
penetra a câmera, assim, como se fosse uma flecha e chega na outra pessoa. E eu acho que isso aconteceu. Não é toda vez que você está falando com a câmera, você está falando Sim. com aquelas pessoas que estão ali. Mas a gente tem essa sensação que o Kelvin falou.
De intimista, né? Um ambiente...
Parece que você é mais um ali junto com eles.
Isso, exatamente. Isso é
você conseguiu isso.
Antes de começar, a gente conversou né? Falei para eles não encararem tudo aquilo ali como mero entretenimento, para de alguma forma eles penetrarem aquela realidade ali, porque eu não estava ali, eu estava me entregando todo, entendeu? Eu botei o coração de verdade ali mesmo. Eu não estava usando simplesmente técnicas, né?
Era você.
Exatamente. Era eu quem estava ali. Igual quando eu vou visitar a comunidade. Eu falo assim, se for me convidar só para preencher espaço, só para cantar, cara, eu não sou essa pessoa. Porque quando eu vou, eu quero me entregar por inteiro, né? Então é isso, me entreguei, me entreguei mesmo, orei de verdade.
E acho que
não foi uma performance.
Também, acho que a equipe também da NT Play conseguiu captar olhares
eles
ali,
são demais,
momentos.
Essa equipe aí.
A coloração, tudo trouxe esse ambiente.
Era a equipe maravilhosa, assim, cara. Muito bom de trabalhar com eles, cara.
Parabéns, equipe! Parabéns.
São maravilhosos.
E você falou de um projeto agregado ao Luau, né? Porque você vai entrar lá, você vai poder assistir o Luau, ntplay.com. Tem esse projeto lindíssimo.
Experimental, né, cara?
Super! Primeira vez, a gente fez esse Luau ali. Imagina o próximo, tudo redondinho, hein, Jefferson?
Não, mas 2025 legal, vem. O pessoal às vezes fica até confuso. Mas como é que eu vou pro estudo? Aí você tem que ir lá, por aqui. Porque é via WhatsApp, né, cara?
Muito diferente. É uma parceria de uma inteligência humana com uma inteligência artificial.
Olha aí. Muito legal, porque eu fiz o estudo, tá?
É?
Fale eu entrei no...
Você fez o estudo com você mesmo?
Eu quero ver como é que... Eu queria ver como é que foi... Como é isso?
Qual a experiência que as pessoas vão ter?
Como a esperança que tá lá, né?
É.
A inteligência artificial esperança, como ela tá conduzindo aquilo ali para o vídeo. Eu assisti tudo.
Sim, sim. Muito legal, né?
Eu tava muito
sensacional.
Legal, muito legal.
Então, o estudo bíblico, ó, a gente tá vendo a capa aqui, chama Caminhada Cristã. E aí você acessa, agora sim é Novo Tempo, novotempo.com/caminhada. E aí já é um link que vai te levar direto para o WhatsApp, a Esperança, que é a nossa, né, grande promotora da Palavra de Deus aqui, a gente chama a Esperança de Instrutora Bíblica Virtual.
Que legal.
E aí a Esperança, e a Esperança vai te ajudar a entender esses processos da caminhada cristã com a participação do Jefferson, vídeo e tal, legal, e fazendo. O estudo bíblico é da autoria, da sua autoria, né? E aí a Esperança vai conduzindo esse processo lá com o Jefferson. Acessa porque vale muito a pena. Não são imensas lições, não é uma coisa que você vai ficar um tempão lá.
Não é,
bem
e é uma linguagem muito bacana.
É bem devocional.
Isso.
Um caminho mais devocional, né?
Mas você vai sair diferente do que você entrou. novotempo.com/caminhada.
Amém,
vai. Tudo bom mesmo.
Vou falar dessa arte, né, cara? Parabéns.
Fala, publicitário!
Pelo amor de Deus, arrebentou. Agora eu esqueci o nome da pessoa que fez, tá? Porque é uma equipe gigante, é o Guilherme. Cara, mandou bem demais nessa arte.
Foi linda.
Todo esse projeto aí, ele fez isso para cada música, né? Uhum. Para cada vídeo ali. Ficou muito bom. Lá pro Spotify, né? A capa também. Eu nem tinha visto esse aí caminhando. Eu só vi só o da silhueta que tá ali. Uhum. Cara, muito legal.
Guilherme é um grande artista.
Eu vou contratar ele quando eu abrir a minha agência.
Não, Jefferson, que isso? Que isso? Para esse podcast agora.
Mas assim, uma coisa que me chama a atenção, Wagner, é esses detalhes que o Jefferson observa. Por exemplo, falando agora da imagem, falando também de como você tentou transmitir a mensagem ali no projeto com as pessoas antes mesmo de começarem as gravações. E algo que me chama atenção também são os detalhes que você coloca nas músicas. Não somente nas músicas desse projeto, mas também nas anteriores. Imagino que nas próximas também. Mas existe uma sinceridade muito apurada ali nas suas músicas. E eu acho que isso exige muita coragem. Porque, como você disse, você está se entregando, você está se expondo. Uma de suas músicas que mais me chamou a atenção e que, quando ouvi, foi uma das que mais repeti até quase enjoar, foi Cansei de Mim. Uhum. Onde você fala, sou uma mentira. Prometo e falho em cumprir, muda meu nome. Então, assim, exige muita coragem. E eu queria saber se você, em algum momento, já temeu isso, porque a gente vive num ambiente onde supostamente somos perfeitos. Quando começamos a andar em Cristo, nós começamos a ficar melhores a cada dia mais. E, enfim, esse ideal que a gente tem, mas que às vezes as pessoas elas levam como uma verdade que a gente vai conseguir ser sempre assim. E não é. E aí você vai contra isso, você vai de encontro com isso e você fala, não, sou uma mentira. Como que você trabalha isso? Você libera isso pro mundo? Exige coragem, sabe?
Então, só exige coragem porque a gente criou esse ambiente. um ambiente onde dá performance. Jesus já alertou isso no Sermão da Montanha. Ele vai dizer o seguinte: quando você for orar, não faça como os hipócritas. Eles adoram ser visto orando. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Qual era a recompensa? Ser visto.
Sim.
Então, todos nós precisamos tomar cuidado disso, porque o ambiente religioso, se a gente não tomar cuidado, desde a época de Jesus, ele fomenta a performance e não o real.
Uhum.
Então, Jesus vai dizer, quando você for dar esmola, não faça como os hipócritas, eles gostam de ser visto dando esmola. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba instrumentalizando a religião como instrumento de autopromoção. Então,
de te passar uma imagem de que está tudo bem.
E aí, o que vende dentro desse ambiente ideal criado? É um ambiente de uma espiritualidade desprovida de humanidade.
Sim.
Então, o espiritual, para muitos, é o menos humano possível. Só que, na verdade, a espiritualidade te torna o verdadeiro humano.
Certo.
Humano de verdade. Eu tenho minha oração de performance, tenho que tomar cuidado. Eu tenho a minha introdução de performance, que é quando eu digo assim, Senhor nosso Deus eterno Pai, essa é a minha introdução performática. Eu já sei quando eu faço isso, não estou orando de verdade. Já é uma performance. Aí, opa, Senhor, agora orando de verdade. Sério.
Mas você com você mesmo, assim, orando, comigo sua oração
mesmo,
particular?
Porque, por exemplo, a gente está aqui nesse
ambiente
religioso.
Pode ficar burocrático, né?
Pode ficar performático. A gente nem está orando de verdade.
Aham.
Né? Então, às vezes, a gente cria um ambiente onde se fomenta a performance. E a verdade é que eu sou frágil, eu sou ser humano. O ideal é aquele antes da queda.
Sim.
Agora, entre o ideal e o real, é um abismo enorme. O meu corpo ainda não foi revestido de corruptibilidade nem de mortalidade. Né? O apóstolo Paulo vai dizer que isso é uma realidade escatológica que acontece no final. Enquanto isso não acontece, ainda há corrupção em mim.
Sim.
Então, com Jesus, nessa caminhada cristã, eu vou ter que aprender a lidar com essa realidade sem me perder nisso. O apóstolo Paulo vai dizer, a lei é espiritual, ideal. O problema não está na lei, o problema está em mim. Eu sou carnal.
Sim.
E aí eu quero fazer o que é correto, mas consigo.
Uh-huh.
Então, a gente vai ficar nessa batalha o tempo todo.
Sim.
Agora, se a gente criar um ambiente adulto e honesto para com essa realidade, o assumir-se quem se é não vai ser mais um ato de coragem. Vai ser uma coisa comum daqueles que estão em Cristo Jesus. Confessar os vossos pecados uns aos outros. Essa é um imperativo bíblico.
Sim, sim.
Mas como é que eu vou confessar se a expectativa é que eu seja impecável?
Exato. Uhum.
Só que impecabilidade é uma realidade escatológica também.
Sim.
Eu não sou impecável, eu sou salvo,
sim,
não impecável.
A gente vê que muita gente se identifica com esse pensamento.
É.
Rapidinho, só para finalizar, porque eu vejo os comentários quando o Jefferson coloca uma foto, coloca uma legenda, uma parte da música dele ali, a pessoa fala, Jefferson, tua música me fez me entender diante de Deus, me fez entender Deus como um pai amigo, um pai que sabe, que me ouve, que me aceita, que me traz de volta, que me transforma. Então, eu acho que a música do Jefferson alcança, acima de tudo, essas pessoas que às vezes estão perdidas nessa confusão mental, religiosa, de será que, como que Deus está me olhando, estou com medo, e eu acho que isso é muito importante também.
E assim, também depende muito, eu acho, e essa versão, essa possibilidade, né, de autenticidade extrema é muito relevante para essa geração que tem cada vez mais consumido...
Superficializado.
Essas coisas, porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que estou muito acostumado ainda com o universo da televisão. Fui criado lá, né?
Sim.
E aí, lá é um público mais velho, é um público até de uma outra geração. Não que não tenha gente nova que assista televisão, obviamente tem. Mas aqui, por exemplo, nesse podcast, é um público muito mais novo do que o público que assistia os programas que eu apresentava na televisão. E esse público é um público que não aceita coisas que não são autênticas. Parece que não chega até as pessoas essa falta de autenticidade.
Sim.
E é muito importante que a gente demonstre isso. A oração é o clássico. Foi muito legal você ter tocado nesse assunto. Eu lembro uma vez, eu estava numa reunião de trabalho, inclusive. A gente estava recebendo um líder e a gente saiu para ter uma reunião num período à noite e foi comer pizza. Aí a pizza chegou, ele falou assim, vamos orar? Aí você abaixa a cabeça, você está esperando que vai vir aquela oração, né? Pai, abençoe,
sim,
a nossa reunião aqui e tudo mais e não sei o quê. Que também tá tudo certo, nada de errado com essa oração. Mas aí todo mundo fechou o olho e ele fez assim. Deus, obrigado pela pizza. Olha, abençoa quem criou isso, porque que negócio gostoso. Obrigado também porque o senhor nos deu o paladar. E ele foi, falou isso, agradeceu.
Pensa numa coisa que eu gosto, paladar.
Falei, gente, cara, ele tá fazendo uma oração maravilhosa, né?
Diferente, né?
Ele só tá honesto, ele não performou.
Isso, exatamente. Foi o que eu disse no início.
Nosso Deus eterno Pai, abençoa este alimento que nunca nos falte. Bicho, isso é papagaio de pirata.
É
a receitinha de bolo. Agora, seu coração pode estar... Agora, o coração a gente não vê, né? Isso é o ambiente de Deus.
Sim.
Mas eu tô falando isso a partir da minha própria experiência. Então, mas até... é que Deus não conversa com personagem, Deus só conversa com gente de verdade.
Mas pegando aqui um gancho da pergunta do Kelvin, porque, ok, para Deus eu acho que tá tudo certo. E pra gente, na nossa caminhada espiritual, muito legal. Para um público ali, como eu tô até falando, que tá em busca de uma autenticidade e se identifica, poxa, o Jefferson também erra. Então, quer dizer que eu posso recomeçar. Né? Não quer dizer que o meu erro ele me coloca numa posição de que não tem como eu continuar essa caminhada. Aliás, essa é a principal estratégia do engano de Satanás para a vida da gente, né? Fazer a gente acreditar que a gente não tem essa condição de continuar a nossa caminhada. Mas, paga-se um preço. Você já parou para pensar nisso? Ou já sofreu a consequência disso? De estar em exposição, ser muito autêntico... E
sincero,
e aí ao invés de as pessoas terem essa identificação, gerar uma crítica,
um choque,
por exemplo.
Porque não está acostumado, né?
Acaba gerando uma... O que eu sempre tento transmitir ao falar disso? Ser honesto não é ser estúpido, né? Porque tem gente que confunde honestidade com estupidez, ser o estúpido com as pessoas. Então, eu tento ser honesto pelo caminho da leveza, da fragilidade, não tentando impor essa minha honestidade aos outros.
Uhum.
Agora, assusta um ou outro, porque, veja, cantor cristão, teólogo, né? Cantor de igreja, prega, canta, tem toda já uma cultura no imaginário, né? Religioso.
Sim.
Do tipo de gente que, esteticamente, que você espera ser, que as pessoas esperam que você seja. E acaba dando um susto em um ou outro. A própria música Cansei de Mim, já teve uma pessoa que me chamou a atenção, falando assim, como é que pode você ser um cristão e você dizer que você é uma mentira, né?
Sou a própria...
Dá vontade de responder, porque quando me falaram isso, me falaram de um jeito ruim, né?
Uhum.
Porque você pode falar a verdade para alguém, mas a forma de entregar o pacote também é importante como se entrega. E o pacote não foi muito legal, a pessoa não usou uma abordagem muito legal, né? Mas eu não tenho controle de como ela vai falar, só de como eu vou responder. Então, foi assim, como é que pode você falar... Você cantou, teólogo fala que você é uma mentira, escreve uma música com esse tipo de conteúdo. E a minha pergunta foi, você acha que eu sou legal, irmão? Né? Eu sou frágil. Eu falei, eu não quero ser isso daí. Mas eu quero o ideal. Mas entre o ideal e o real, há um abismo... E nesse abismo a ponte é Cristo. Por isso que eu oro em nome de Jesus e não em meu próprio nome. Porque orar em nome de Jesus significa que você acredita na mediação do Cristo. Só precisa da mediação de um Cristo quem está aquém da lei. Quem está em dia com a lei não precisa de salvador nenhum. Eu estou aquém da lei, irmão. Eu sou frágil. Eu sou do lado de cada queda. Então, eu estou recorrendo ao Cristo. Agora, o senhor preferiria que eu... performasse, que eu mentisse, né? Que eu interpretasse um papel, eu falei, eu não quero mais fazer isso pelo meu próprio bem, isso me cansa, me exaure. Entende? Então, tipo assim, deixa eu assumir minhas fragilidades, né? Por favor, me ajude a não mentir, né? Me ajude a não fingir.
Mas por que que você tá me contando isso e te emociona, assim, quando você tá pensando nessas
coisas?
Não,
é porque... Esse ambiente que se cria exaure. Isso faz com que as pessoas interpretem papéis e tem um monte de gente cansada de interpretar papel. Eu converso todo dia com gente assim, entendeu? É porque precisa performar uma estética religiosa. A gente fica muito preocupado com a aparência e não com a essência.
Pra ser assim.
A gente tem a aparência correta, mas a gente não perdoa e nem amamos os nossos inimigos. A gente não ora por quem nos persegue, a gente não abençoa quem nos amaldiçoa. A gente quer devolver o tapa, a gente quer chamar os outros de imbecil na internet, entende? A gente continua escravo, a gente não experimenta jugo suave e fardo leve, porque o fardo instaurado por esse imaginário da cultura religiosa, acaba gerando todo esse fardo mesmo. Então, eu quero pregar libertação, porque eu fui liberto. Entendeu? Eu fui salvo. Eu não tenho dúvida de salvação mais. Sou salvo, eu não sou impecável. Entende? Isso é libertador demais. Quem pode me acusar agora? Quem é que pode me condenar agora? Quem é que pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Essas perguntas que o apóstolo Paulo vai fazer, né? Então, já não há mais acusação, já não há mais condenação. Por que que a gente continua se acusando e se condenando? Porque nos falta fé na libertação do Cristo. A gente continua confiando no nosso desempenho religioso e não no desempenho do Cristo. E aí, eu já fiz essa pergunta nas igrejas, né? Quantos aqui são cristãos? Todo mundo levanta, mas quando pergunta, e quantos são salvos? Baixa as mãos. Só que cristão é salvo. Não existe cristão não salvo. Cristão não salvo é um não cristão. Mas por causa de todo esse imaginário, toda essa confusão, a gente acaba experimentando aquilo que os fariseus faziam com as pessoas, que é o fardo pesado, que é o jugo pesadíssimo. Sim. Eu já fui isso, mas já passei dessa fase. Como eu disse, não sou impecável. Mas agora sou salvo e já aprendi a lidar com todas essas questões. Eu tenho meus vícios. Todo ser humano ainda tem problema com sexo, com dinheiro, com vários vícios. Eu tenho vários vícios, né, que vou ali, tenho vários espinhos na carne que precisa administrar com o evangelho, com a libertação do evangelho. Se não for o evangelho, vai ser culpa e medo. Vai viver a vida inteira com culpa e com medo, né? Então, se o fardo está pesado, é possível que o que está sendo experimentado não seja o evangelho, mas seja só uma caricatura, né? Mera cultura religiosa, que a gente confunde cultura religiosa com experiência de evangelho cristã. A gente confunde tanta coisa com o evangelho, cara, que é complicado. Tem que reeducar.
O Jefferson, quanto tempo do lançamento do Festa no Céu para hoje?
2011?
2011, né? Mas comecei a gravar em 2009. Então, vamos assim...
Mas foi quando você... Foi logo que 2011, você se batizou?
Eu escrevi assim que eu me batizei. Foi lá em 2005.
2005.
Uhum.
Então, a gente tem uma caminhada aí de 2005 pra cá.
Quase 20 anos.
Obrigado pela conta que eu não ia conseguir fazer.
Ano que vem faz
20 anos. E eu tô lembrando, eu não sei, talvez eu esteja nesse momento aqui onde não tem uma pauta tão rígida e a gente não tem um tempo de vamos encerrar o programa. E eu tô pensando aqui, talvez nas primeiras vezes que a gente se encontrou pra hoje, obviamente 20 anos faz muita diferença na vida de qualquer pessoa, né?
Eu sou outro.
Você é outra pessoa.
Certeza.
Eu também, talvez.
Com certeza.
Mas eu fiquei pensando aqui, você teve uma conversão dessas que são... talvez difíceis de acontecer, né? Você estava lá vivendo um período de efervescência numa carreira, cantava numa boy band que era uma...
Tinha projeção.
Era moda no momento, né? Naquela época, uma boy band era uma coisa que estava bombando.
Tava tendo uma exposição bacana também, né?
Na TV aberta, estava começando, tinha um contrato fechado com uma gravadora.
Ganhamos um concurso no programa de TV, né?
Bem encaminhado.
Na época. Tinha uma projeção, né? Uma expectativa de projeção. Ainda não tínhamos chegado nesse lugar, mas cara, todo um caminho de encantamento, né?
Muito grande.
Quando eu entrei, tinha 14 anos. E quando eu saí, tinha 19 para 20.
E que foi uma saída difícil, né? Foi uma saída assim. Todo mundo falando, o quê?
Com certeza.
Agora que a coisa vai começar, agora que vai dar certo, mas aí vendo tudo isso que você está falando aqui, toda essa reflexão profunda, essa tua maturidade espiritual, não quer dizer que, né, você está...
Ainda tem muita coisa,
claro, mas
sou outro, com certeza.
Você é outra pessoa. O que será que teria sido da sua vida se isso não tivesse acontecido?
Ixi, amigo.
Inimaginável.
Deus sabe, eu não consigo nem... imaginar. Uma coisa que eu preciso agradecer muito a Deus mesmo é por tudo que Ele é mesmo, mas agradecer pelo instrumento que Ele usou, a igreja, né, mano? A igreja que me educou, né? Eu não tive lá no início uma formação boa por conta da realidade na qual nasci. Então, assim, a igreja que me educou, me formou, o ministério também, o próprio ministério está no ministério, desde lá do início na Festa no Céu, tudo isso também me formou. É, o contato com pastores, o contato com as pessoas, ou visitar países diferentes, e a mente começa a abrir, né? Tu vê que você, às vezes, está muito numa bolha, por ter contato com pessoas de outras confissões também. Às vezes a gente é muito reservado. E todos esses contatos, cara, Deus foi me moldando a partir das minhas relações de afeto, a partir da minha relação com a teologia, com a minha confissão de fé adventista. Agora, o que eu seria, cara, com certeza não seria nada disso.
Isso é uma certeza, né?
Com certeza, cara. Wagner, pô, também... vou te falar, se eu tenho todos os meus problemas e defeitos nessa jornada, imagine sem estar caminhando com Jesus, sabe? Com certeza ia ser uma coisa muito ruim, não ia ser legal.
E a importância de pessoas na sua caminhada? Porque eu já vi você falando também em igrejas, também no Instagram, sobre a importância de pastores. Você foi pastoreado desde seu início, até então quando você entra para a gravadora, até hoje, nesse post, inclusive, você falava que agradecia de coração por ele te pastorear até hoje. A importância disso, porque às vezes a gente tende a seguir uma caminhada espiritual, uma caminhada religiosa, como o lobo solitário. Uhum. Onde você não expõe...
Não existe
isso. Você não expõe seus medos, você não expõe seus defeitos, você não expõe a tua sujeira. Mas a importância de ser pastoreado. Você expôs isso lá no Instagram e eu fiquei assim realmente muito reflexivo sobre isso. E você falando agora sobre como foi a tua trajetória, você citou em um momento sobre o pastor que te acompanha, como você foi sendo transformado por Cristo através de pessoas. Então, esse pastoreio, tanto de pastores como de pessoas, também é muito importante para a sua caminhada. Né?
Com certeza. Eu tive dois pastores que foram bem fundamentais na minha jornada. Pastor Reinaldo Coutinho e pastor Edson Romero.
Sim.
Né? Então, eu tive bons discipuladores. Pastores que são humanos. Pastores que têm uma espiritualidade que não é desprovida de humanidade, que chora comigo, né, onde eu posso ser eu mesmo, onde eles me dão a possibilidade de eu ser quem eu sou, né, sem precisar interpretar papel. Então, o discipulado nesse ponto da jornada é muito importante.
Com certeza.
O andar com as pessoas, certo? Saber selecionar seus discipuladores isso é muito importante. Sobre a questão social, eu estou mais do que convencido que o ser humano é totalmente social, né?
Sim.
Ele foi feito para Deus, uns para os outros. Olha os 10 mandamentos. Amor a Deus e amor ao próximo. O ser humano funciona. Não é bom que um homem ande só, não se refere só à realidade do outro gênero, feminino. É do ser humano. Não foi feito para andar só mesmo.
Não é uma ilha.
Exatamente. John Donne, né, vai dizer isso. Essa semana, minha sogra estava com alguns problemas de esquecimento, né? Tá bem meio que para baixo, a gente pensou que era um problema mais grave, degenerativo no sentido do cérebro, né? Sim. Aí o médico falou, não é, isso é emocional. Qual foi a receita que ele passou para ela? Busque conhecer pessoas novas, mude de ambiente, esteja com pessoas. Porque ninho vazio, os filhos foram embora, as amizades já não são mais as mesmas. Cara, a gente precisa nos cercar de pessoas, cara, de boas pessoas, fazer amizades profundas. A gente precisa se permitir. Às vezes a gente vai, cara, não quero assumir o risco da relação. Cara, a gente precisa estar com gente. E eu sou cercado de boa gente.
Eu ia falar isso, que você é um cara muito família também, que a gente observa
isso. Sou, cara, de boa gente. Eu sou sociodependente. Aliás, todo ser humano é. Alguns tentam fugir dessa realidade. É só você perceber, quando a gente está conversando igual aqui, se a gente estivesse numa mesa, fora daqui a gente também não estaria no celular. Por quê? A gente foi feito para isso, bicho. Sim. Tem um estudo aí de Harvard, se eu não me engano, que foi o que durou mais tempo, mais de 70 anos, né? Tem até livros sobre isso, esqueci agora que eu estava até lendo, mas tem um título, esqueci o título, que tem a ver, que o estudo diz que essa é a receita para a vida saudável. É a relação. É estar junto, é saber, é ser cercado.
É o jeito Harvard de ser feliz ou não?
Eu acho que é isso daí. Eu acho que Eu acho que esse é o artigo, tem a ver com esse daí. Uhum. Mas tem várias pessoas pegaram isso e começaram a lançar livros sobre isso. Então, cara, eu louvo a Deus porque eu sou cercado de boa, porque sou cercado de boa gente e espero ter ainda mais pessoas no meu caminho. Quero agregar mais pessoas. Eu quero, no final da minha vida, essa minha jornada aqui, estar ali cercado de pessoas.
Então vamos falar sobre cercado de pessoas, vamos falar sobre família. É, e aí você deu um... Você criou um novo...
Verbo
para o que é estar em família, né? É o tal do Lariar. É uma música muito legal.
Muito boa. Muito
é, porque traz pra gente isso, né? Cara, não é, não são quatro paredes, não. Entendeu? É. Não é isso. Mas onde não, você tá lá, junto com as pessoas que são suas pessoas, aquilo é que vai ser um lar de verdade, né? Então a gente precisa parar de... Só correr, só estar de um lado para o outro e resolvendo, pagando um boleto, levando aqui, buscando ali, e lariar mesmo. Fala do contexto, de como que isso surgiu na tua cabeça.
Então vamos lá. É, eu havia acabado de pousar numa cidade e o pastor que me recebeu, conta até no Luau isso daí, né? E o pastor que me recebeu me questionou, perguntou se eu me importaria de me hospedar na casa de um irmão da igreja. Eu falei, ó, eu prefiro ficar em hotel porque eu falo muito. E às vezes, quando eu chego sexta-feira na casa do irmão, a gente acaba virando a noite e no sábado tem todos os compromissos. Eu trabalho com a voz, né? Canto, prego. E acaba sendo muito cansativo. E eu falei, mas eu topo. E quando a gente chegou lá, era uma mansão, assim, né? É, o cara que me buscou no condomínio, na portaria, foi com um carrinho de golfe. Todo formal, com uma gravatinha borboleta, me levou lá para a mansão do irmão lá. Tinha campo de golfe, eu nunca nem tinha visto um taco de golfe, né? Imagina de onde eu vim. É, tinha heliponto, né? Imagina, eu conheço muita gente rica, mas condomínio com heliponto, você já imagina. E quando eu cheguei lá, me deparei com a seguinte realidade. Ele morava sozinho naquela casa, na verdade ele nem morava mais lá. Ele me perguntou o seguinte, Jefferson, eu queria que você dormisse na minha cama, no meu quarto. Soou até estranho quando ele falou isso. Aí ele falou, é porque essa casa aqui já não é mais um lar. É só isso que você está vendo mesmo. Um monte de alvenaria num terreno caro, com uma decoração cara. Era um lar quando estava aqui a minha esposa e meus filhos, mas eu dediquei a minha vida à minha empresa. E por causa disso, eles me deixaram partir. Então, eu fico na casa da minha mãe porque lá ainda é um lar. Isso aqui não é um lar. E aquilo me pegou assim, porque nesse período, 2017, eu fazia muitas semanas de oração e ficava só 8 dias em casa de um mês inteiro.
Nossa. Uau!
Então, não era legal, né?
Sim.
E acabou que eu mudei essa realidade. Agora eu passo mais de 20 dias em casa e 8 viajando, né? Inverti.
Sim.
E ganho menos, acabo ganhando menos, né, por causa disso, uma vez que eu vivo dessas viagens, mas pelo menos eu tenho a Aline e tenho a Giovana.
Isso, né? É o que
tenho
importa.
Tenho elas. Mais. E aí, nisso, ao refletir sobre isso, sobre a experiência com o irmão, sobre a minha própria experiência, e me lembrar do texto da Bíblia, do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, onde ele vai dizer assim, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente do de sua própria família, negaram a fé e tornaram-se piores que os descrentes.
Pesado.
Não diz que ele diminuiu a fé, não. É negar a família é uma negação da fé. Uhum. É tornar-se pior que um descrente, porque há descrentes que cuidam da sua família, entende? Então, não é possível você assumir uma caminhada de espiritualidade, estar com Cristo e, ao mesmo tempo, negligenciar suas pessoas. E, ao refletir sobre isso, eu peguei a moda da verbalização de substantivo, sextou, sabadou, e verbalizei o substantivo lar. Né? Isso é um neologismo, né? Peguei o substantivo lá e transformei num verbo, numa ação, lariar, que consiste na ideia de que lar não tem CEP, lar tem CPF. Lar é gente, lar é família. Lariar, uma vez que é um verbo, significa desfrutar da presença, estar presente, mais do que dar presente, estar presente, de forma consciente. E aí é assistir série junto, brincar junto, passear junto. A minha filha está aprendendo agora a andar de bike, então é levar ela para andar de bike ali, né? Muito bonito ver ela andando pela primeira vez. E o tipo de sorriso que ela dá ao ter aquela experiência, cara, isso é impagável. É, as pessoas pensam em música sacra. Para mim, sacro, de verdade, é a voz da minha esposa e da minha filha. Né? Soando a gargalhada delas dentro de casa. Isso é sacro. Isso é sagrado. Gente é que é sagrada. Não é uma performance. Não é um estilo musical. Deus deu a vida por causa de gente. não por causa de uma ideia. Então, cara, o som que eu mais gosto de ouvir, tô com o Rubem Alves nessa, é o da voz humana. Uhum. E dentre elas, da minha esposa e da minha filha. Então a gente acaba vivendo no automático e não percebendo essa sacralidade das relações, especialmente da família, né? É, minha esposa essa semana ficou brincando de bicicleta, descendo uma ladeira, né? E eu falei pra ela, que perigoso isso, desceu com a minha filha aqui no quadro e com o filho do nosso amigo agarrado nas costas, né? E depois esse menino foi até sozinho e se machucou. Eu falei, tá vendo?
Ensinou pra ele.
Só que o que ela falou? Foi muito bom.
Valeu a pena.
Valeu a pena.
Quando ela falou foi muito bom, aí eu percebo assim, cara, eu tenho que ainda aprender muito. Né? A gente vai esquecendo que esses tombos que a gente leva na infância, isso que marcou a gente. Uma coisa que marcou muito a minha vida, uma coisa simples, sentar no domingo para assistir Domingão do Faustão com a minha família. É uma memória afetiva que eu tenho. Meus tios, meus avós, aí tem o cheiro do bolo de macaxeira da minha avó. Isso é tudo, isso é muito sagrado, sabe? Estar junto, essa coisa, né? As coisas mais simples. Quando a filha mostra um desenho, né? Quando a esposa prepara alguma coisa, quando ela dá risada de algo que ela gosta muito, cara, presta atenção, né? Esteja ali de verdade. Então, isso é que me torna humano, inteiro, completo. Essas relações de afeto e a relação com Deus, é claro, né? Tem uma música Tempo que eu escrevi também, que ela vai dizer que a vida só é experimentada no nós. O tempo não é para ser gasto, é para ser desfrutado. E só é desfrutado no nós, né? A ideia da oração do Pai Nosso, o pão é nosso. Quando for orar, não ora só por si.
Uhum.
Peça o pão por todos. Quando for orar, lembre-se que o Pai não é só teu, o Pai é nosso. Quando for pedir perdão pelos seus pecados, pensa no todo, na humanidade.
E é uma frase muito forte mesmo, que o tempo, ele precisa ser...
Desfrutado. Não gasto.
A gente não tem vivido, a gente tem sobrevivido.
Isso é ruim.
Saudável não é, né?
É, não é. Sobreviver, você tá existindo, meramente existindo. Não estar vivendo. É, não está vivendo de verdade. No grego existem três palavras para vida: bios, psique e zoe. Alguns vão falar de psirê, mas um é a vida biológica, né? A outra é a vida da mente, também traduzida como alma. E zoe é a vida que acontece quando Jesus encontra a gente.
A vida plena.
Então o ser humano só é inteiro, só é humano quando Jesus encontra. Então ele vai dizer assim: vim para que tenham vida, zoe. Quem crê em mim, naquele que me enviou, tem, não é terá. A gente trabalha muito com a vida eterna numa dimensão escatológica, afinal.
Uhum.
Mas Jesus fala assim, tem a vida eterna, não é terá a vida eterna. E não é simplesmente uma vida perpétua, é de qualitativa, é um tipo de vida, é um tipo de gente que você se torna. Então é isso que eu quero. Quero, tá vendo? O que você quer ser? Não é o ofício, é o tipo de ser humano. Eu quero ser o mais humano possível.
Uhum.
Eu quero ser útil para as pessoas. Para as pessoas, quero ser uma presença leve.
E como alguém que já foi vizinho do Jefferson na época de UNASP, né? Eu gostaria de, agora não é nem pergunta, né? Deixar aqui o meu feedback, a minha impressão de que precisamos de mais artistas assim. E artistas eu falo é de quem se usa da arte para poder levar sua mensagem, seja ela cantando, enfim. É, porque voltando ao início da nossa conversa, as pessoas cada vez mais buscam por autenticidade.
Uhum.
Mas tem gente que, ao mostrar a sua vida, os seus bastidores, ainda assim maquia muito do que é a sua autenticidade. E como alguém que já foi vizinho do Jefferson, sentia muito isso nele, sobre família, pessoas, a sinceridade também como um cristão, totalmente aberto, com suas fragilidades também, nas ideias que a gente trocava e às vezes indo para o aeroporto, conversando ali horas ali. É, precisamos de mais pessoas assim, não somente artistas, né, como eu introduzi aqui essa fala, mas pessoas, cristãos assim,
pessoas reais,
que valorizam não o gastar o tempo, mas o desfrutar com as pessoas.
Isso é um desafio, é uma escolha diária, isso é difícil.
Sim.
Isso não é uma coisa fácil não, eu não alcancei isso plenamente não, tô na batalha, como eu disse, sou frágil, então tem meus demônios também, e não é linear, esse é altos e baixos. O que a gente não pode desistir é do voo, de continuar voando mesmo a despeito do vento forte.
Sim.
Né? o viver leve, né? É, o Paul Valéry vai dizer que não é a leveza da pena, é a leveza do pássaro. É escolha consciente, é saber onde planar e onde bater as asas. Então, eu sou frágil, estou toda hora no meio de ventania, às vezes sou influenciado pelo vento, às vezes eu consigo dançar com o vento. Sim. Então, às vezes sou um bom pai, mas às vezes tomo a atitude de um péssimo pai. Às vezes sou um ótimo marido, mas às vezes tenho a atitude de um péssimo marido. Mas não vou desistindo, vou me percebendo e me reconstruindo, me permitindo ser transformado naquilo ali, né? O Kelvin é bem juntinho com a família dele, né? Você acompanha, eu conheço também de perto. É irmão pra caramba, né?
Pros dias atuais, né?
Todos?
Somos quatro.
São em quatro?
É.
É em quatro?
Somos em quatro. Eu, que é o Willy, Kemily e Kenny.
Você vai querer questionar quantos irmãos ele tem?
Eu pensei que era cinco.
Agora, Jefferson, só pra complementar esse assunto.
Eles são bem juntinhos, cara.
Graças a Deus.
Vive voltando pra casa.
Graças a Deus. Vivendo lá. Graças a Deus.
Isso é muito legal. Isso é que é sagrado, cara. No final da vida, irmão.
Sim. É isso que sobra, né?
Isso daí.
Sim. Agora, Jefferson, todo esse conceito de lariar que você trouxe na sua música, no verbo que você criou... foi baseado numa experiência negativa que você vivenciou com esse cara que você acabou conhecendo no meio do seu ministério. Se é que é possível, caso alguém esteja assistindo a gente agora e chegou a essa extrema situação que esse cara chegou, que você, antes de que acontecesse contigo, você já corrigiu a rota, eu quero viver minhas pessoas. O que você diria? O que você poderia deixar? Claro, soluções... Cada família, cada pessoa vai ter a sua própria experiência, mas quem sabe um princípio, por onde começar? Eu tô falando para alguém hoje que talvez chegou nessa situação, perdeu a família por conta que procurou tanto o emprego, o sucesso profissional, o financeiro, quando se viu a casa vazia, como esse rapaz. O que você poderia dizer para essa pessoa começar a recalcular essa rota?
Então, é complexo por causa da própria complexidade do ser humano.
Sim.
A família da favela não é igual à família do Alphaville.
Sim.
Né? Totalmente, são contextos totalmente diferentes. A família da igreja não é totalmente diferente de uma família que não é da igreja. Então não existe uma receita de bolo. Agora, o que eu sempre proponho é o caminho do perdão.
Sim.
Que não é uma coisa fácil.
E às vezes se perdoar também?
Também, senão você não recomeça. Porque vamos dizer o seguinte, que o lado deixou mesmo, não quer mais voltar.
Sim.
Você pode desistir da vida ou você pode decidir recomeçar.
Sim.
Mudado, transformado, né? O que você vai fazer com isso, né? Se não tem mais retorno, o que você vai fazer com isso? Vai ser uma escolha.
Sim.
Agora, sem perdão não há família. Porque juntar duas pessoas diferentes, uma hora ou outra você vai se esbarrar. O Cortella vai falar o seguinte, que em toda relação há conflito, é inevitável. O evitável é o confronto. A gente não pode deixar o conflito se transformar em confronto, porque o confronto é a tentativa de anular o outro.
Certo.
Né? Então, há conflito, por exemplo, a gente aqui amigo, pode haver conflito nas ideias e aquilo às vezes mexer com o ego, que a gente não pode deixar isso evoluir, se transformar em confronto. Uma guerra nunca é um conflito, a guerra é sempre um confronto, é a tentativa sempre de anular o outro. Então, haverá conflito em todo tipo de relação, na sociedade, na família, no casamento. O que recostura os rasgões sociais? É o perdão,
certo.
Né? Porque sem perdão não há casamento, sem perdão não há família, sem perdão não há sociedade.
Amizade.
Sem perdão não há amizade, sem perdão não há igreja. Então, uma vez que nós somos falhos e uma hora ou outra a gente vai se esbarrar, a solução para que o relacionamento continue é o perdão. E para perder, você tem que aceitar perder. Para perdoar, você tem que aceitar perder.
Sim.
Perder de se ter razão. Aliás, quer ter razão, ame. É a melhor razão que se pode ter.
Sim.
Então, assim... Por exemplo, você me deu um tapa, eu tenho o direito de devolver o tapa, né? Tenho o direito
posso
de fazer isso.
Amar.
Eu posso ser, inclusive, escravo dessa natureza da retribuição, da vingança. Só que eu posso seguir o caminho do Cristo, que não se vinga matando, se vinga morrendo. E agora, se eu decidir devolver o tapa, acabou a relação. E se a gente fomentar esse ciclo da maldade, vai acabar em morte.
Sim.
E aí eu me lembro de uma das minhas músicas preferidas desse novo EP, Nova Equação.
Exatamente. Eu posso agora assumir o dano, porque eu prefiro a relação do que tomar posse do meu direito de devolver o tapa.
Sim.
Esse é do Vida.
Vida. Do e Vida, também tá no. Tá, também tá no NT Play também.
Tá no NT Play também.
É, eu lembro que era inédita, né? Na época que você gravou e tal. Sim. Vamos dar uma olhadinha, porque a gente tem umas imagens do Vida.
Essa música é sensacional.
É muito. É bom, é um EP lindo, né? É um. Como é o nome técnico disso?
Foi em outro continente.
Ele é uma coisa bem nova.
Porque é um EP
visual.
EP visual.
É, a Novo Tempo postou como filme. Porque é um musical, né? Uh-huh. Não tem fala, é tudo... Mas ele segue uma narrativa cronológica, soterológica. Que é a soterologia, é a teologia que estuda a salvação. Então ela fala desde a queda até a ressurreição. Em todas as músicas tem a palavra vida, daquele grego Zoé que eu tava falando. Aliás, o nome seria Zoé. Só que toda hora tem que ficar explicando. E...
Aí já colocou vida, a tradução vida logo.
Direto, né? Então assim, é um projeto conceitual. Ele tem propósito. Não foi escrito de modo aleatório. Eu sabia onde eu queria chegar e agora era construir isso com palavras, né? Eu sabia onde eu queria chegar. Então é um EP visual, não há intervalo entre as canções, é uma música emendada na outra. O vídeo todo tem 22 minutos e ele foi escrito para ver tudo, né? Eu sei que as pessoas gostam de uma música ou outra, mas quem me segue, quem já conhece a minha linguagem, aqueles... que eu vou dizer assim, os fãs mais próximos, eles vão ouvir tudo, vão entender o que eu tô querendo dizer.
Uhum.
Foi feito por uma audição mais atenta.
Sim.
Não é aquela do mero entretenimento.
Uhum.
Então você tem que parar, tem que ouvir. O ideal seria conhecer o compositor, né, para entender. Então é isso, cara. Foi um projeto que demorou aí 5 anos a construção da escrita e 3 anos a produção.
E por que a Islândia?
Por conta do ambiente etéreo e da sua abrangência de ambientes, né? Porque, por exemplo, você vai ver ali, tem lugar que parece que é desértico, tudo escuro,
já que é,
né?
Verde, areia, vida, né?
Aí tem muito verde, porque a primeira música eu vou abordar o tema da queda. Então eu queria algo meio que de desolação, desolado, né? E lá, como é uma ilha vulcânica... Ali você vai ter essas imagens que a areia é vulcânica, é preta ali, desolação, né? Devastação, para transmitir a ideia da queda, mas desde a primeira música eu já falo de esperança. Um ato delinquente desumanizou a gente, mas a morte do inocente vai curar o des, vai curar isso.
Uhum.
Porque eu usei o termo des em tudo, né? Desigrejados, desrebanhados, desagregados sós. Desunidos, destituídos, desunidos pó. Destruídos pó, né? Para dar essa ideia de que a queda gerou essa desarmonia, essa ruptura. Mas o inocente, porque ela é uma música numa linguagem profética, né? Didática, um dia a morte de um inocente vai curar isso. É, aí é só a primeira música fala de queda, ou daí pra frente fala da vida e como ela se manifestou, e a parte escatológica, que é a morte vai morrer, que é quando Jesus vai voltar.
Você falou que é ideal conhecer o compositor, né?
Ah,
pra poder entender toda essa mensagem que você tá explicando pra gente. Eu acho que você já falou isso.
Isso aqui é uma oportunidade.
Aqui, né? Estamos conhecendo, conheça o compositor.
Vocês estão me dando a oportunidade de me mostrar como compositor e explicar o projeto.
Mas assim, sempre os seus álbuns representam muito um momento que você está vivendo.
Sim.
Então ali é como se as tuas palavras elas tivessem vida na música. Como se as palavras representassem realmente a sua vida, né? E a gente foi vendo isso em todos os seus álbuns. Desde aquela alegria contagiante do Festa no Céu, que, né? Porque era a tua estreia,
claro,
assim.
Fazia todo sentido, eu era um menino. Início, acabei de nascer de novo.
O Lugar de Origem, eu acho que aí já mostrou, né?
Mais maduro, mais...
Outra história.
Aí já é esse Jefferson.
Esse Jefferson aqui. E o que é esse momento que você estava vivendo? No Vida.
Ok, então, na verdade, ele está consagrando o Lugar de Origem, porque isso seria como uma trilogia, Lugar de Origem, Confissões e Vida.
Inclusive, tem uma música no final de Lugar de Origem que dá um prenúncio...
Que apontava para Confissões, era isso daí, e é a última música também do Confissões, Vida Viva. Que é a música capital, né?
Anunciava o
que
Vida que viria.
O
tem alguma coisa nesse anunciando o próximo?
Não, fechou um ciclo.
Fechou o ciclo, é a trilogia. Vamos abrir um próximo.
Por quê? todos esses projetos são soteriológicos, fala de salvação, né? Bem cristocêntrico, está apontando para a realidade da salvação, de reharmonia, de reconciliação. O ser humano rompeu com Deus, mas Deus não rompeu com o ser humano. É disso que eu estou falando. O que, que eu aprendi na época do lugar de origem, e é disso que eu estou falando nesse também, que o meu lugar é alguém. Deus enviou Jesus não para me levar para um espaço, para um ambiente, para me levar de volta para o Pai. É um projeto de reconciliação.
Não tem tanto a ver com geografia.
Não tem.
Tem a ver com
não
com
tem mesmo, assim.
Com a vida plena.
Só que quando a gente foca muito na geografia, o céu vira um ídolo. Porque uhum. tudo que você coloca no lugar de Deus, na verdade, é o seu Deus, né? E aí, se o que eu quero é céu e não Deus, Deus é um meio que a gente usa para chegar no céu. Uhum. Tem muita gente que está na igreja por causa de céu, recompensa, ou por medo de inferno. Entendeu? E essa é a melhor forma de manipular pessoas, inclusive, uhum. medo e recompensa. Então a gente precisa saltar dessa realidade para experimentar a vida viva no aqui e no agora.
Uhum.
Né? Eu não estou esperando ser salvo. Eu sou salvo. Eu estou esperando a plenitude do reino de Deus. De um reino que já foi instaurado aqui dentro.
Mas essa caminhada para chegar lá já começou, né? Estamos
já,
aqui.
Já estou vivendo. Já foi estabelecida. Já foi estabelecida. Eu só me perco se eu me tornar rebelde. Quedas não é perdição. Às vezes a gente trata... Aí a salvação é muito ineficaz. Quando a gente fala assim, ó, me batizei, tô salvo. Aí saí do batismo e fui ali no trânsito, briguei com um cara. Tô perdido, aí tem que pedir perdão para não estar perdido. Isso é um equívoco. Aí o cara pensa, se eu morrer depois, no ato da briga do trânsito, eu tô perdido, que loucura. É uma salvação ineficaz. Esse Deus aí, não, pô, eu sou melhor do que esse Deus, né? Salvação é eficaz. É pela graça mesmo, não é pelo nosso desempenho. É claro que ela gera frutos, mas se a gente ficar nessa de... A gente vai brincar de morto-vivo o tempo todo, salvo e perdido. Tem gente que pensa que é salvo e perdido 10 vezes. 100 vezes no dia. Porque confunde erros com perdição. Não, o rebelde é que é o perdido. Não quem tem erros. Na jornada, todos nós temos erros, todos nós pecamos. Não vê o apóstolo Pedro? Precisou ser chamado a atenção, foi hipócrita, né? Quando ele tá vendo o pessoal que tá vindo de Jerusalém, ele tá com gentios, quando ele vê aquele povo, a performance, ele finge que não está com aquelas pessoas. O apóstolo Paulo repreendeu, é o cara que Jesus escolheu para liderar a igreja.
Uhum.
Então, assim, a gente precisa pensar numa espiritualidade humana, não uma espiritualidade desprovida de, né, de humanidade. Isso não existe.
Excelente.
Agora, foi um desafio você traduzir a cronologia da redenção em 5 músicas. É... Teve alguma que ficou de fora e pode vir aí como single no futuro?
Cara, eu pensei em 5 músicas mesmo.
Olha que legal.
Assim, as 5 músicas estão dizendo tudo que eu gostaria de dizer.
Sim.
Porque ela vai falar da queda, vai falar do anúncio da redenção, vai falar da manifestação da vida, vai falar da encarnação... Vai falar da morte e ressurreição, vai falar do novo nascimento na nova equação e vai falar da ressurreição escatológica. Eu já estou dizendo tudo que eu gostaria de dizer no sentido de música.
Certo. Né?
Onde que a gente assiste?
YouTube.
Da Gravadora Novo Tempo.
Da Gravadora Novo Tempo. Só botar a vida Jefferson Pilar.
Então você que tá aí no YouTube, quando terminar de ouvir o podcast, para, ouve primeiro tudo, aí você vai lá,
por favor.
Vida com o Jefferson Pilar, e você vai chegar no canal da gravadora e tem...
Ouça com atenção.
E é como o Jefferson explicou, né? Dá uma sentada aí, ó, assiste o projeto inteiro, não é tanto tempo assim, e essa audição com muita atenção, né? Pra poder pegar tudo que a mensagem tem.
Eu queria que as pessoas assistissem com papel e caneta na mão.
Olha, esse era
o meu objetivo.
Fazendo anotações ali.
Com certeza. Ver as conexões que eu estou fazendo nas músicas, né?
O próprio fato de ter a palavra vida,
é
né?
Gosta, em todas exatamente. As músicas. Mas isso é quem gosta muito mesmo, assim.
Uh-huh.
Né? Eu tenho vários compositores que eu gosto, secular e não secular, que eu, caramba, agora entendi onde ele quis chegar. Ele me surpreende sempre. Entendeu? Quando eu escuto, ele fala, caramba, não tinha pensado nisso.
Era isso.
Incrível. Aí você pensa, caramba, que construção legal, como foi pensado, entendeu? Agora, você pode ouvir no seu carro também ali, curtir e tal, o som e tal.
Quem que é um compositor cristão que você gosta muito?
Brasileiro?
É.
Vamos falar brasileiro. Cara, vou te falar pra mim, os caras que são gênios, eu conheço eles. Felipe Valente, Thiago Arraes e Estevão Queiroga. Gênios. Eles estão numa categoria... surreal, uma galera que lê muito,
uhum.
uma galera que pesquisou muito, É uma outra galera também que coloca pra fora ali. Agora, vou te falar de outro próximo a mim, que é da gravadora Novo Tempo. Ralph
Welton.
Gosto muito. Aliás, eu acho que a gente vive hoje num tempo de bons compositores, né?
Uhum.
Porque a gente passou muito tempo no meio gospel, até hoje tem isso ainda, mas de muita versão. Hoje a gente tem próprios compositores.
Sim.
E eu tô vendo uma porção de gente nova. Pedro Valença escreve muito bem.
Escreve mesmo.
Né? Tem uma galera que tá escrevendo muito bem. Tem um menino novo ainda, Leandro Pedroso, escreve bem.
Sim,
né?
Pedroso.
À medida em que ele for anexando ali informação e amadurecendo, vai escrever muito bem. Paula, que é do Vocal Livre também, potencial extraordinário. Cara, tem muita gente
legal.
Boa aí.
Você escreve também, Kelvin?
Escrevo, mas eu não tô nessas categorias.
Porque ele ainda tá no começo da escrita. Escreveu ainda, sei lá, 5, 6, 10?
Por aí.
Entendeu?
Porque
quando escrevi Festa no Céu também, não sou o mesmo que quando escreveu. Você vê como
Com certeza amadurece,
Com certeza.
É, sempre que toca nesse assunto de composição, talvez por ser uma coisa impossível a mim, não vai ser uma música das minhas mãos.
Sim.
É, eu sempre fico pensando muito no processo, e cada um tem o seu, né? Como é que funciona pra você compor? É uma coisa que você já pensa compondo? Ou você tem uma ideia primeiro do que você quer falar, e depois você vai letra, vai música? É rápido? Demora? Aceita encomenda?
Não aceita encomenda. Eu não consigo escrever para os outros,
né?
Porque eu escrevo a partir do que eu experimento e acaba que eu é que quero transmitir aquilo ali mesmo. Agora, varia muito. Geralmente, vou te falar assim, o comum da minha parte é eu sei o que eu quero dizer primeiro. Primeiro assim, tem um conteúdo. Pode ter sido... escrevi um sermão, né? Estudei muito sobre aquele tema. Falei, cara, preciso escrever algo sobre isso. E geralmente sou monotemático. Quando tem aquele tema ali, eu fico hiperfoco, sabe? Eu fico só naquilo. Então, Lugar de Origem, eu pensei só naquilo. Confissões, eu pensei só naquilo. No Vida, eu pensei só naquilo. Por isso que é sempre temático, né? Porque uma música depende da outra. Eu não consigo escrever... Raramente escrevo uma música que ela está destacada de um contexto maior, né? Então... Por exemplo, agora eu estou escrevendo sobre leveza. Daqui a pouco vai vir música sobre leveza. Mas agora, antes de escrever música, o que eu estou fazendo?
Você vai ler.
Estou escrevendo conteúdo e pensando sobre leveza.
Sim, sim.
Estou refletindo sobre leveza. Agora, já aconteceu de a música e o conteúdo virem ao mesmo tempo.
Uhum.
Aquilo parece que se encontraram
veio
ao mesmo
pronto,
tempo
né? Parece
junto.
Que veio pronto.
Exatamente, pronto.
Caiu ali.
Né? Mas, de modo geral, eu tenho um conteúdo. Eu tenho, tipo assim, eu tenho um tema... do que eu quero abordar, e aí tento buscar melodias, harmonias, que faça sentido, que o som combine com aquilo, com o conteúdo, né? Precisa ter esse encontro, e aí conseguir transmitir. Eu demoro, eu não consigo escrever rápido assim.
Uhum.
Agora, quando vem a ideia, é rápido. Escrevo, agora, até você começar a escrever, não é algo... Então, tem algumas melodias já ali, esperando... O casamento com a letra, né?
Legal.
Então, assim, é isso. A gente tem o Jader, né? Vou te falar o pessoal que vem antes de mim.
Uh-huh.
Que também inspiram muito. O Ilhas Costa Júnior, o Lineu, né? É uma galera aí que já vem escrevendo.
Você pensa uma melodia e existe uma melodia.
Fica ali guardadinha.
Fica ali.
Mas primeiro vem a ideia. Depois vem a melodia e depois mistura as duas.
É que geralmente a gente fala de letra e música, mas existe algo ali que...
Existe
a ideia.
O conteúdo. E existe como você constrói o conteúdo? O conteúdo já tem a leveza.
Tá.
A leveza do ser. Tem um conteúdo. Aí agora tem algumas melodias. Agora, construir a letra já é outra coisa. A poesia disso. Entendeu?
Uhum.
Organizar o conteúdo dentro de uma poesia.
E aí, talvez por isso, Jefferson, que já conversando contigo em off, em outra oportunidade, você estava expondo ali pra gente essa dificuldade que, por trabalhar tão bem, com tanto carinho, cada canção, cada EP, não consegue, às vezes, acompanhar esse mercado da música que eu também, às vezes, a gente enfrenta diariamente, que é lançar frequentemente muita coisa pra galera que eu vi no Spotify. Já faz 6 meses que o Jefferson não lança nada, cadê? E esse senso de emergência...
Exato, eu lancei...
6 meses?
Não.
E aí o pessoal já cobra?
Eu chutei, né?
Não, e o pessoal já cobra?
Sim.
Eu lancei em novembro Vida, e o outro em fevereiro.
Uhum. Né?
Aí, em março, uma pessoa falou assim, vai lançar coisa nova quando? Numa live. A pessoa,
amigo, falei, mês passado amigo, já foi, né?
Ouve aí, coloca no repeat, no repeat aí.
E hoje tá muito essa coisa do... O meu projeto, ele não é para ser consumido assim, fogo de palha.
Uhum.
É para ser degustado.
Sim.
É que a gente, todas as áreas, né, vão trabalhando em cima de uma obsolescência. Então, lancei, uau, acabou, velho.
Já vamos
lancei, outro. Acabou,
não,
velho.
Não é assim.
Sim, não dá,
não é,
né?
Não é pra ser experimentado assim. Por exemplo, vou usar um exemplo secular, né? Renato Russo já morreu há quanto tempo? Em 1996. Olha a quantidade de streaming que ele tem. Teve gente que lançou músicas nessa época, um monte que ficaram famosos, mas foi música fogo de palha.
Era aquele momento.
Fogarel, mas acabou. A dele é fogo a lenha. Começa pequenininho, vai crescendo e perdura. É algo atemporal, como Tom Jobim, Elis Regina. Então, sim, tem coisas que são atemporais, que sempre estarão aí e sempre serão lembrados. Agora, o pessoal do fogo de palha dificilmente será lembrado.
Até parando para pensar desse novo momento, que já não é novo, mas é que a gente viveu a transformação disso, né? A gente estava lá quando a coisa estava acontecendo, do mercado fonográfico em si, né? Que hoje a gente não vende mais produto
físico,
a gente tá no digital. Sim. Isso é uma coisa interessante, né? Porque não é eu vender um produto físico, mas uma música que vai ter uma vida longa, vai ser consumida no streaming, isso vai gerar, comercialmente falando, também tem esse ponto interessante, né?
E é parte de você que você deixa aí para as próximas gerações, quem sabe.
Quando você faz uma coisa durável.
Ah, durável. Até porque, cara, eu vou dizer o seguinte, minha música e tudo que eu tudo que eu produzo é a minha forma de ficar, mesmo depois de eu partir.
Exatamente, exatamente.
Então eu quero que seja bem produzido, por isso que eu gasto muito, por isso que ainda não tenho uma casa, inclusive, nesse sentido, porque acabo investindo muito. Esse projeto não foi barato.
Tá lariando, mas não tá caseando ainda.
É um projeto, foi um projeto caro, né? Mas, tipo assim, apostei nisso. Porque eu poderia produzir essas 5 músicas, 10% do valor. Mas o som, a sonoridade daqui a 2-3 anos, já não funcionaria mais.
Uhum.
Agora, eu quero produzir algo também na estética sonora. Eu quero que seja uma estética durável.
Sim.
E a mesma coisa na estética visual mesmo.
Uhum.
Quero que seja durável. Quero que quando a pessoa assistir daqui a 20 anos, o EP Vida, vai falar, caramba, olha a imagem disso daqui.
Uhum.
Entende? Então, imagina, daqui a 30, 40 anos já, se Jesus não volta, já não estarei por aqui, mas estarei. O Mari Quintana, o epitáfio dele, o epitáfio não, que tá lá, acho que se chama epitáfio também, mas é a escrita, o que está escrito no túmulo,
uhum,
na lápide.
Lápide.
Uhum. Está escrito assim, eu não estou aqui. É isso que eu quero que as pessoas saibam. Não estou ali. Onde estou?
Nas coisas que eu
exatamente,
deixei.
Exatamente, no coração das pessoas que de alguma forma foram impactadas com a música, daquele que ainda nem nasceu, vai ouvir a música e vai lembrar, né? Então, é isso. Espero continuar. Eu quero permanecer, porque eu quero a eternidade.
E ainda tem muito o que produzir, né?
Por favor.
Sim. Espero.
Agradecendo.
Agora vem leveza, eu já tô lançando aqui. Vem leveza aí.
2025.
Tomara que eu consiga construir, porque ainda tem... Caramba, tomara que eu consiga. Mas tô me deixando... estou, né, voando.
Uhum.
Pegando ali, colecionando experiências. Anexando informações, poesias e experiências para ver se consigo produzir algo nesse sentido. Tomara que sim.
Eu tenho certeza que, ainda mais pelo tema, né? Com certeza vai ser bem relevante para a galera que já recebe seus outros conteúdos, porque leveza é uma coisa que o mundo hoje precisa bastante. As pessoas estão cada vez mais doentes aqui.
Precisamos.
Cada vez mais. E tenho certeza que, assim como você ajudou bastante gente com as letras que você escreveu até aqui, certamente essas que virão farão total diferença também.
Amém.
Antes da gente ir embora, porque estamos encerrando, tem um momento, nossa, que tem que parar, né? Passou rápido. Uhum. Me fala um pouco, Jefferson, de como... A gente sabe, né? Acho que o Kevin até citou aqui agora, do impacto muito grande que as tuas músicas têm na vida das pessoas. E a gente sabe disso.
Sim.
Muitas pessoas têm a vida transformada, repensam a vida e tal, consumindo a sua música. Como é para você o impacto disso? Como é saber que isso, que é uma coisa que é a tradução ali da tua alma, o que você está sentindo naquele momento, a fase que você está vivendo, está ajudando as pessoas? Como é receber isso?
Isso é uma honra, é também uma responsabilidade.
Uhum.
Criar conteúdo precisa ser feito com responsabilidade.
Com certeza.
Né? E no nosso caso, com responsabilidade teológica, né? É, responsabilidade bíblica. Então, primeiro, é um privilégio, uma honra colecionar tantos testemunhos. E foi criado para isso mesmo,
uhum.
para impactar as pessoas, não pelo mero entretenimento. Então, acho que a palavra correta para isso é privilégio. Né? Sou privilegiada por, de alguma forma, colaborar com isso que a gente chama de reino de Deus, né? E plantar leveza, paz, transmitir a palavra da vida. Eu não sou capaz de dar a vida, eu aponto para quem dá a vida. Não sou capaz de salvar, eu não consigo fazer nem dieta.
Estamos num assunto complicado aqui para saber.
Vamos ter que fazer a edição 2 desse podcast com o Jefferson Pilar.
Eu sempre deixo isso claro. Né?
Uhum.
Cara, eu quero, é só veículo. Eu aponto para quem é. Eu não prego o evangelho. O evangelho é maior do que o que eu prego.
Uhum.
O evangelho é o Cristo. E é por isso que cada vez que eu vou aprendendo sobre o evangelho, a gente aprende algo novo, assim. Então, eu aprendo o que eu aprendi de evangelho, uhum. até aqui, né, com as minhas limitações. Então, colaborar, né, cara, com o reino de Deus, alcançar pessoas, eu já colecionei tantos testemunhos. Então, assim, se eu morresse hoje, eu não quero de jeito nenhum, porque eu odeio a morte.
É, tá falando muito de morte aqui,
não,
hein?
Odeio a morte.
É isso.
Eu odeio a morte. É, a morte é uma inimiga, né? A Bíblia vai dizer, a morte é inimiga e, inclusive, é a última a ser destruída.
Amém.
É, mas vai a música, a morte vai morrer para sempre, o luto
é
permanente.
É isso. Mas não é à toa que é o salário do pecado, né?
Exatamente.
Porque é muito exatamente. Impactante.
Se não der tempo de produzir mais coisas, eu estou satisfeito com o que já produzi. Vou ficar, sei lá, de alguma forma triste, porque há tantas músicas a serem compostas, há tantas coisas, há tantos sorrisos para serem experimentados, ainda há tantas coisas da minha filha que eu preciso ver, da minha esposa, a voz da minha filha mudando... Ela se formando.
Cantando contigo.
Não, cara, eu quero é viver muito.
Vai
quero,
viver tudo
quero
isso.
Quero viver muito, muito.
Se conseguir fazer a dieta, vive mais ainda.
Pois é, cara, está aí.
Deixando aí, ó.
Tá vendo como é que a gente é frágil? Caramba, se tem uma coisa que me incomoda é isso, cara. Porque eu quero ser saudável.
Ah.
Então, entre o querer e o conseguir...
Nossa,
também
eu tô lembrando aqui da gente ter se encontrado numa caravana lá no Rio de Janeiro. Você tava fitness, muito.
É, então,
Em breve, marmitas virão.
Tem que chegar, cara. É, por exemplo, a gente dá muito mole. Nas minhas férias, eu dou mole demais, cara. A gente fica contando mentira pro cérebro. Assim, é só hoje. E a gente abre mão e nunca é só hoje. Aí dura 4 meses. Aí eu fico um ano inteiro me exercitando, fico bem... seguindo uma alimentação saudável, cara, aí 3 meses acaba com aquilo tudo.
Que coisa, né?
Nem 3 meses, 1 mês.
Você tá me representando muito, eu não tô nem precisando falar.
E não é só você, não, muitas pessoas. Então, cara, sou frágil, é por isso que eu oro em nome de Jesus mesmo, tenho que pedir
amém.
Ajuda do alto e de profissionais.
É,
ajuda
cercar,
do alto amém. E de profissionais, né? Vamos lá, eu consigo, vamos lá. Eu não...
Todos nós.
A gente consegue.
No poder de Deus, não no nosso.
É.
Né?
Vai dar certo.
A gente consegue.
Vai dar certo, você não precisa dessas coisas.
Eu tô me sentindo aqui fora da jogada.
É, agradeça.
Agradeço.
Mas, Jefferson...
Mas cuide da saúde.
É, porque...
Não
certeza,
é só de
certeza,
né? É.
Com certeza, com certeza.
Pois é. Tá cheio de gente magrinha que, né,
que
tá
não
com
é
dificuldades.
Saudável,
mas não é seu caso.
Não,
não é. Não.
Assim... Como disse o Jefferson, tô sempre em busca aí. A gente
já tem
que buscar sempre.
É.
Eu amo esse podcast, que ele parece que vai terminar a gente do nada resgata aqui, ó, uma dieta.
É.
Uma dieta.
Legal, legal.
Mas foi muito legal ter você aqui, e Jefferson.
Foi um prazer.
Você também, Kelvin.
Foi demais.
Voltem mais vezes. Como é que foi participar do primeiro podcast?
Muito bom. Eu gosto de... Cara, eu gosto de
estar
com você.
Você falaria se não tivesse sido?
Falaria. Eu poderia falar assim, faltou isso. Não faltou nada. Na verdade, a gente extrapolou mesmo, né? Então, pra mim, foi muito bom. Que bom que existe esse espaço aqui, né? Onde a gente pode conversar sem interpretar papéis ali, sim, né? Sem a formalidade. Né? Existem plataformas que exigem a formalidade, é entendível. E ainda bem que existe essa plataforma onde a gente não precisa ser tão formal, né? Então, obrigado por esse espaço, por, de alguma forma, perceber em mim alguém que poderia ser útil aqui. E espero voltar outras vezes.
Sim, com certeza.
Para outras pautas.
Não precisa nem lançar uma coisa nova.
Tamo junto.
Sempre tamo que junto. Passar por São Paulo...
O estúdio tá aberto, tá, Jeff?
Obrigado.
Veio, só me manda um zap e a gente entra e grava. Tem presente do Hope Hour, tá? Uau. Pra quem vem. Olha só.
Obrigado, gente. Já foi um presente estar com vocês aqui.
Agora tem mais esse.
Bom demais.
Que bom. Ah, vamos abrir, né?
Que já, pô, lá. Já que a gente tava falando tanto de paladar, ó.
Sim.
Mas é produto super bom.
Bom demais, é isso aí. Gente, obrigado.
E faz totalmente, faz jus ao nome.
É verdade.
Super bom. Aí, ó. E aqui os produtinhos da Novo Tempo.
Sempre, aqui, ó. Sempre com a
Existe
gente.
Forma de ganhar isso?
Opa, eu que amo chaveiro aqui.
Ouvinte aí, eu não tem forma. Sortear.
Tem a lojinha da Novo Tempo,
tem,
né?
Tem a lojinha da Novo
Tempo. Da gravadora Novo Tempo lá na internet.
Tem a lojinha da gravadora Novo
Legal.
Tempo aí.
Já fica outro Legal. Merchan aí da nossa rede.
Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente, acompanhando essa nossa conversa. Semana que vem a gente tá de volta e a gente espera sempre você aqui no nosso Hope Hour. Valeu, Jefferson, de novo.
Valeu, amigos. Obrigado. Muito Muita obrigado. Leveza pra gente.
Amém.
Amém ou não amém?
Amém. Isso aí é.
É do Festa do Céu.
Amigo, né?
Valeu, Kelvin. Obrigado.
Eu que agradeço, viu? Foi um prazer.
Abraço pra você. Até a próxima. Tchau, tchau.